Tá gravando.
Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos começar a terceira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFC de 2019. Então, começamos pelos informes, né? O primeiro informe da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura é a respeito da recondução da Lila como membro titular para a representação da comunidade externa no comitê do SEC, né, com mandato de 2 anos. Então, na sessão passada, ela foi reconduzida. Nós gostaríamos de informar também que amanhã começa o Conexão, que é o Congresso de Extensão da UFABC. Vai ocorrer amanhã e depois de amanhã no campus de São Bernardo do Campo. Teremos uma programação bastante diversificada, né, que contará com a avaliação do panorama atual, da extensão, o papel da extensão na universidade, né, a importância da extensão no currículo das pessoas. Passo a palavra ao Ivonir, porque o Ivonir está liderando a organização do Conexão.
Bom, boa tarde a todas e todos. Nós teremos, tivemos 64 trabalhos, os quais este ano nós mudamos um pouco o formato, né? Nós, ao invés de fazermos com a apresentação de pôsteres, na realidade nós faremos com a apresentação de vídeos em salas, com ensalamento, onde será utilizado, na realidade, o data show, né, e a projeção, para que a gente também possa criar uma outra cultura, porque a questão dos pôsteres, a gente sempre se pergunta o que fazer com esse pôster depois. Então, nós pensamos nisso e dividimos por áreas. Então, automaticamente, nós tivemos aí dois momentos de apresentação. Amanhã e tarde, a questão das apresentações desses trabalhos, nos seus respectivos eixos. Tá? E aí nós contamos também com amanhã à tarde, às 15h30, a pré-abertura, né, no caso, uma palestra, divulgação científica em tempos de fake news. Então, amanhã à tarde, às 15h30, no auditório 005 do Bloco Beta, Érica Marioso e Ana de Medeiros Unicamp. Depois nós temos uma roda de conversa às 17h. Vou falar somente das mesas, né? E aí às 19h30, com uma mesa de abertura, papel da universidade na transformação da sociedade, que é um tema extremamente latente na atual conjuntura, principalmente. Contamos com a presença da deputada federal professora Margarida Salomão e a deputada federal Sânia Bonfim e a mediação com o professor Vitor Marchetti. No dia 7 de junho, nós temos então 2 mesas também. Nós teremos a apresentação dos trabalhos, diferentes apresentações culturais, como cultural também, para nos abrilhantar, para abrilhantar o evento. E nós teremos pela manhã a primeira apresentação, o primeiro ensalamento dos trabalhos inscritos. À tarde, às 13h30, a primeira mesa do dia, Experiências Transformadoras da Extensão e Cultura, onde nós convidamos um técnico administrativo, um membro externo, um professor, um docente, um discente, para fazer parte dessa mesa, para justamente falar um pouco sobre a questão do impacto e, é claro, como a extensão agiu, né, ou como ela age na vida de cada um. E aí nós teremos a Dalila Teles Veras, que fará parte dessa mesa, o professor Mário Minami, o Vinícius Carmo e a Jéssica Santos, que são os integrantes, né, da mesa em si. E às 15h30 nós teremos uma outra mesa com o seguinte título: Extensão Lattes, uma inserção necessária. Então aí nós teremos o professor Wilson Matos, do Pró-Reitor de Extensão do Instituto Federal de São Paulo, o professor Charles Murphy, Pró-Reitor de Pós-Graduação, e a professora Ana Lívia, que foi a Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a mediação será pela professora Paulo Almeida. Tá? Então, e após essa mesa, dia 17, a gente tem a última parte da apresentação dos trabalhos. E contamos com a participação de todos, é claro. E divulgação, a gente tentou divulgar por diferentes meios, tá? Então, e a gente pede também para quem quiser nos auxiliar para essa divulgação. Seremos gratos.
Bom. Na semana passada nós tivemos também encontro do Forprex Nacional, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, de todas as universidades públicas. E dentre as discussões, uma discussão do cenário, do panorama atual, ficou muito claro de que todas as universidades públicas estão sofrendo ataques de um modo geral, né, não só as federais, mas as estaduais, municipais também. Né, então, algumas estaduais já estão há mais tempo passando por esse tipo de dificuldades, né, e nesse momento as universidades têm se mantido unidas para reunir esforços, né, para ações e para continuar nesse, né, nessa caminhada. Havia presença também de convidados da UGM, que é a Associação de Universidades do Grupo Montevideo. Então tinha docentes do Uruguai e da Argentina, que também se solidarizaram com a situação do Brasil. Né? Tendo em vista que o Brasil, por ser o maior país da América Latina, é uma referência importante para todos os outros países da América Latina. Então, o que acontece no Brasil acaba refletindo nos outros países. Né? Então, não é uma coisa que é exclusiva do Brasil, é uma coisa que tem estimulado também nos, né, o que está acontecendo aqui no Brasil, toda essa situação que a universidade pública está vivendo aqui no Brasil tem refletido nos outros países também. Outro assunto que foi também bastante discutido foi a acreditação da extensão nos cursos de graduação. Em alguns lugares se chama de curricularização, mas a normativa do Conselho Nacional de Educação utiliza o termo acreditação da extensão. Né? Então, poucas universidades já estão numa situação mais avançada de implementação, pouquíssimas. Algumas já estão, bastante já estão, várias universidades já estão discutindo como que vão fazer, e uma quantidade expressiva ainda não começou nada ainda. Né? Nós aqui na UFABC já temos uma regulamentação, né? Nós já temos uma resolução do CONCEP de 2017, que é a resolução 222, fala a memória, que diz que os cursos de graduação terão que implementar 5% de atividades de extensão no currículo de formação de graduação na próxima revisão de projeto pedagógico e 10% na seguinte. Tendo em vista aqui, a resolução do CNE aponta que os 10% terão que ser incluídos em até 3 anos, nós vamos ter que adiantar um pouco esse trabalho. Né? Então, em parceria com a Prograde, a gente já está analisando as possibilidades, as estratégias para essa implementação. Também temos feito diálogo com as coordenações dos BIs, né, porque a partir do que foi decidido nos BIs, também se aplica para os demais, né? De certa forma, reflete nos demais. Então, os primeiros que vão apresentar essas modificações vão ser os bacharelados interdisciplinares. E depois os cursos de formação específica. Mas a gente já está avaliando, né, as ações que têm aderência com os cursos e a própria iniciativa dos cursos proporem ações de extensão que sejam próprias do curso, que sejam institucionais do curso, orientadas para os alunos que querem cursar aquela formação. Mais alguma coisa? Mais um uniforme? Então, isso. Então, abrimos para informes dos membros do SESC. Então, tá. Então, vamos entrar na ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é a ata de reunião referente à segunda sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2019. Alguma sugestão, alguma correção?
No nome, na linha
1, levado onde? Para vir ao mundo. Certo. Mais alguma indicação? Bom, não havendo mais manifestações, eu coloco a ata em regime de votação. Os favoráveis pela aprovação da ata com a sugestão, né, com a solicitação de modificação da professora Cândida, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, 3 abstenções. Bom, aprovado. Vamos então para o item número 2 da nossa ordem do dia, que é o edital de chamada para a submissão de propostas de ações extensionistas para 2021, Programa de Apoio a Ações de Extensão PAIN 2021. Vai tratar os dois juntos? Ou...
Sim.
Tá. E também o item número 3, que é o edital de chamada para a submissão de propostas de ações culturais para 2021, Programa de Apoio a Ações Culturais PAC 2021. Sim, vocês ouviram direito. É 2021 que nós estamos passando agora. Mas isso vai ser esclarecido pelas Silas.
Eu vou trazer uma luz. Boa tarde a todas e todos. Na última sessão, quando nós discutimos o PAIPAC 2020, né, os editais de cultura e de extensão para a execução em 2020, a gente já começou a falar um pouco sobre esse movimento de antecipação, né? Eu vou recapitular aqui na apresentação. Os senhores e senhoras receberam essa... Primeiro, e explicando por que foi antecipado, né? A partir desse ano, 2019, a gente já vinha sendo surpreendido por algumas instruções normativas quanto à elaboração dos nossos planos orçamentários, né, da universidade. Esse ano, a gente foi pego de surpresa aí por essa IN01 do Ministério da Economia, que obrigou toda a universidade a pensar muito antes do seu orçamento. Enquanto a gente tinha, planejava, colocava no sistema do governo federal, pensava isso mais à frente, lá no segundo semestre, a partir de 2019, a gente foi obrigado a inserir no sistema do governo federal em março, né, todos os itens de contratação, pessoa jurídica, a previsão disso para 2020, né? Então, a PROEC, né, com essa IN01, competiu elaborar proposta orçamentária e alimentar esse sistema de planejamento e gerenciamento de contratações até o fim do último mês de março. E a segunda fase, que ainda não aconteceu, vai acontecer em períodos muito curtos, em setembro e novembro, ainda mais considerando dias úteis, para a readequação dessa proposta orçamentária. Lembrando que essa proposta ela não é somente da PROEC, ela é uma proposta da universidade. Então, a cada mudança em cada unidade da universidade, aqui em cada pró-reitoria, em cada unidade orçamentária, gera uma mudança geral no todo desse plano orçamentário, né? O que requer, de acordo com essa instrução normativa, que seja aprovado em uma instância, né, na instância superior da universidade, nos conselhos, né, é aprovado pela CPCO, então gera uma série de procedimentos burocráticos que fogem da competência da PROEC. Então a gente foi obrigado a seguir um cronograma estipulado pela universidade para atendimento a essa instrução normativa, né? Apesar desses dois períodos, a gente, por causa desses entraves burocráticos, a gente tem restrição de alterações de orçamento, o que inclusive caracterizaria uma falta de planejamento da própria área, tal. Porque aí vocês me perguntaram, a gente poderia ter deixado o final lá para setembro, novembro, né? Enfim, a gente não conseguiu fazer isso. Por isso os editais para execução de ações em 2020, eles foram editais de renovação de ações, e não para chamada de novas ações. Por quê? Para renovação, a gente já tinha tudo o que foi solicitado para as ações, o que foi aprovado para a execução das ações em 2019, e lá em março a gente pegou tudo isso que foi aprovado e replicou. Essas solicitações, porque não haveria tempo hábil para a gente abrir um novo edital, realizar a avaliação, como vocês puderam perceber pelo nosso cronograma, é bem extenso, né? Um cronograma que toma boa parte do ano da equipe da PROEC, desse comitê, das instâncias por onde passa essa avaliação de ações. Então, ainda falando sobre o que a IN01 exigiu da PROEC, primeiro, a antecipação dos cronogramas 2020 e 2021. Então, enquanto a gente estava acostumado a começar a discutir o edital aqui em junho, julho, né, o edital do ano seguinte, agora a gente já aprovou o edital 2020, inclusive já teve já passou o prazo de submissão, a gente já está com o número de ações que solicitaram renovação, e nós já estamos discutindo hoje o 2021. Por quê? O 2020 ele serviu para que a gente fizesse um ajuste geral do nosso ritmo de trabalho. Né? A partir de 2020 em diante, todos os resultados eles têm que sair até o mês de março. Né? Até antes do mês de março, porque março é o prazo que a gente tem para inserir essas contratações no sistema do governo. E não mais tem que sair no fim do ano, no segundo semestre. A renovação, isso exigiu a renovação de ações de 2019 para 2020 e um planejamento prévio desse orçamento 2021, o que vai resultar no fim do processo desse edital 2021 até fevereiro de 2020. Nós vamos ver, passar o cronograma depois. Já foi enviado no edital, mas a gente apresenta de novo. Pode passar. Linhas gerais. Os editais, a princípio, eles são muito semelhantes ao que a gente havia apresentado, por exemplo, o PAE 2019, né, das ações que estão em execução esse ano. Não, a princípio, né, ele chegou para os conselheiros e conselheiras da forma como a gente vinha praticando nos anos anteriores. Então, eu coloquei aqui algumas mudanças. Isso aqui ele acompanha o PAE 2020. Bolsistas e voluntários, né, lá tem um item que fala pelo caráter acadêmico de formação. E aí, a partir da análise da equipe, a gente identificou esse caráter acadêmico de formação apenas no edital de extensão, por ser uma dimensão de fato acadêmica, como ao lado da ensino e da pesquisa. O edital de cultura, ele não consta mais um dos itens, né, pelo caráter... Não menciona mais o caráter acadêmico de formação, mas um caráter auxiliar de compreensão da cultura. Então, no da extensão, é obrigatório a indicação de discentes, né, pelo caráter acadêmico de formação, e da cultura é indicada a participação de discentes na equipe executora dessas ações. Pró-reitores não poderão figurar, pró-reitores de extensão e cultura, né, que fique claro, não poderão figurar na equipe executora da ação. Máximo duas ações, isso valendo para os dois editais, tá? São comentários sobre os dois editais. Máximo duas ações na condição de coordenador ou coordenadora, apenas uma coordenação adjunta, limitação de carga horária, nós vamos repetir para esse ano, pelo menos a proposta chegou assim, né? De carga horária, evitando com que haja um extrapolamento de ações de extensão, né, para além, às vezes, do real, né? E que seja compartilhado com outras atividades também de ensino, pesquisa, gestão, convivência, né, que faz parte do sono, né? Faz parte da vida também. Formulário, assim, permanece um formulário para avaliação de mérito extensionista, de extensão cultural no PAAC. As questões são as mesmas utilizadas para 2019, mas também, como faz parte do edital, fica aí aberto para análise do conselho. E a forma de seleção de bolsistas também, desde 2019, por uma resolução do CONCEP, a proponente deve indicar qual que será a forma de seleção dos bolsistas, né, para que fique claro e transparente como serão selecionados, né, não seja uma escolha... Pois não. Exatamente.
Mas isso é para depois, então, da seleção de bolsista ou não? Tá?
Esse item ele consta muito tempo no edital. E a gente, no país 2019, foi objeto de discussão aqui também. Uhum. O edital diz que é obrigatório a participação de discentes pelo caráter acadêmico de formação da extensão, por exemplo, é obrigatória a participação de discentes. Só que aí o SIG entrou na nossa vida e aí alguns professores estavam indicando discentes lá na submissão, inclusive possíveis candidatos à bolsa, o que, assim, como o processo de bolsa ocorre depois da aprovação da ação, a gente estava incorrendo estava atropelando o processo seletivo, a gente faz um processo seletivo de bolsas, de bolsistas e voluntários. Então a indicação realmente é essa, que na hora da submissão, não se insira alunos, ou se inserir que não sejam candidatos à bolsa no processo que vem depois. Né? Caso a ação venha submetida assim, depois a gente tem que ficar de olho, porque essa pessoa, esse discente, não pode ser candidato à bolsista. Assim,
a bolsa. Então, nas reuniões do técnico da sala, essa discussão, acho que foi assim, tanto que a gente colocou que assim, deveria dever a participação de alguns, deveria ser garante.
Uhum.
Né? Mesmo que o coordenador queira, tenha alguns recursos para conseguir bolsista voluntário do projeto. Então, o que a gente avaliava na análise técnica das propostas era se existia a previsão da equipe executora, mas o coordenador estaria ciente de que esse ano não poderia ser candidatado à bolsa, ou se o coordenador pedia bolsa. Quer dizer, se ele está indicando lá que ele precisa de dois bolsistas, ele está prevendo a participação de aluno.
Uhum.
Tá, então, acho que a gente pretende manter isso, né? Porque não tem como dizer, tem que, se você já teria que indicar antes, isso aí trabalharia todo o processo, não seria transparente. Né?
Quanto ao orçamento, os editais, eles foram sem valores, né? Foram submetidos ao SEC ainda sem valores. Porque até para nós é quase impossível prever o que vai acontecer em 2021. Eu já vou adiantar, porque assim, não necessariamente essa matéria precisa ser votada hoje. Ela passa para uma primeira rodada hoje, para avaliação, análise, principalmente dessas questões mais macro. Mas, enfim, vamos lá. O edital ele foi submetido sem orçamento. Apesar de haver uma previsão de aumento de recursos para a PROEC nos próximos anos, né? Então, esses valores, a gente tinha, na verdade, a gente definia esses valores dentro dos editais mediante uma análise de conjuntura. A gente já estava mais perto da elaboração da LOA e tinha mais essa previsão mais certa, né, do que a gente teria de orçamento. Nesse caso, vai ser uma análise de conjuntura bem antecipada, né? Então, porque a LOA só vai ser aprovada após a finalização de todo o processo. Né? Eu lembro que desde muito tempo, os editais, eles prevêm que, de acordo com qualquer tempo, né, os recursos podem ou não ser disponibilizados, né? Podem não ser disponibilizados da forma como aprovados, né? E aí pode ser um item, não lembro de a gente ter usado, ou pelo menos usar com frequência, mas que, de acordo com essa distância, né, é muito difícil a gente prever a disponibilidade de recursos para 2021. Mas, enfim, pode.
É que a lógica está mudando um pouco, né? Antes, a gente já tinha uma proposta orçamentária, inclusive apresentada ao SEC e aprovada do SEC, de quanto do orçamento da PROEC seria destinado para esses editais. Né? Agora, como existe essa necessidade de criação desse plano anual de contratações, que é do governo federal como um todo, não é só das universidades, não é só da PROEC, né? É toda uma construção da proposta orçamentária do ano seguinte, que exige esse planejamento anterior. Então, a gente pode, inclusive, colocar um valor que seja a meta, né? O quanto que é o do interesse do SEC que sejam aportados para esses editais, e que a qualquer momento a gente pode aumentar ou diminuir conforme disponibilidade de recursos, né? Mas a gente está mudando a lógica da composição do orçamento, né? Enquanto antes a gente tinha já um valor pré-indicado para esses editais, agora a gente vai, por exemplo, avaliar a demanda apresentada pela sociedade para depois, então, colocar na peça orçamentária da PROEC e, consequentemente, na peça orçamentária da UFABC.
Certo. Para avaliação, conforme está no edital, não houve alterações em relação ao que está em execução agora em 2019. As fases de avaliação, a primeira é a análise de todas as propostas submetidas, com devolução aos proponentes daquelas que necessitarem de adequações. Então, aquelas em que houver alguma inadequação de formato, né, isso aqui foi utilizado numa fase, na primeira vez que nós utilizamos o SIG, né, pode ser revisto, foi uma forma de a gente dar uma nova chance para aquelas que submeteram às vezes em edital errado, acabaram inserindo algum dado que inconsistente. E aí passa por uma adequação da equipe da PROEC, não é uma análise de mérito, né? E aí é devolvida essa proposta. Isso foi utilizado até aqui, né? Desde que o SIG foi implantado. A fase 2 é a análise das propostas submetidas e homologação das submissões. Então, só a partir dessa segunda fase, né, quando se é submetido, há uma nova análise da PROEC para ver se as adequações foram realizadas, e aí sim se homologam aquelas que foram de fato submetidas a esse edital. Após isso, há uma análise de viabilidade técnica pela equipe da PROEC, considerando a viabilidade do cronograma de execução, a viabilidade do atendimento quanto a transporte, passagens diárias, compras, né, de viabilidade técnica em geral, subsidia o resultado final. Nessa fase aqui, após a submissão, é instituída uma comissão de avaliação formada por diversas categorias, por docentes de todos os centros, um de cada centro, por um membro externo, para avaliação de mérito dessas ações. No último edital, na qual nós contamos com avaliação de mérito, essa avaliação foi feita em conjunto com a equipe técnica. Então, nas reuniões da comissão, havia representação da equipe técnica da PROEC para tentar balizar ou trazer informações sobre ações, por exemplo, que já estavam em execução e que poderiam subsidiar a avaliação dessa comissão. Então, por isso aqui ela foi feita em conjunto. Após essa reunião, é feita uma classificação das ações de acordo com os conceitos, como os senhores e as senhoras puderam perceber pelo edital. A avaliação ela é feita por conceitos, né, pelo sistema UFABC de avaliação. Desde o edital 2019 a gente adotou essa metodologia, e aí é feita a classificação de acordo com os conceitos e é publicado o resultado parcial. O resultado sai direto da comissão para o boletim de serviço, né? E depois há um período para recursos e o resultado final é homologado pelo Comitê de Extensão e Cultura após a análise dos recursos. Então, um momento após a aprovação do edital em que o comitê vai de novo olhar para essas ações é de acordo com essa proposta aqui, era um resultado final. É para análise de recursos e homologação desse resultado aqui que saiu da comissão de avaliação. Aqui eu coloquei os itens de avaliação do edital de extensão, então esses que é diferente, são itens diferentes do edital de cultura. Para o último nós adotamos, e a princípio parece que funcionou muito bem, nós adotamos o peso de 80% para mérito extensionista e o peso de 20% para a elaboração da proposta, aquela análise mais informal, né? Esse aqui é o gabarito para a comissão de avaliação, para os itens, os quesitos de avaliação para a comissão. Então, interação dialógica, universidade e comunidade, impacto, o B é impacto na inclusão, transformação social e valorização das diversidades, o C é interdisciplinaridade e interprofissionalidade, o D é indissociabilidade, extensão, ensino e pesquisa, e diálogos da proposta com as prioridades locais, regionais ou nacional. Nos itens de formato são clareza dos objetivos e metas, avaliação e acompanhamento, metodologia, relação com a área temática e coesão, coerência e consistência. Próximo, para o edital de cultura. Mesma coisa, peso de 80% para análise de mérito e de 20% para análise de formato. Para o edital de cultura, as itens são promoção, incorporação, estimulação, possibilidade e ou transmissão de expressões culturais e artísticas individuais ou coletivas. B. Proteção, valorização e promoção da diversidade étnica, artística e cultural e ou do patrimônio histórico e cultural, material ou imaterial. C. Formação cultural e cidadã. D. Diálogo ou interação com as políticas ou iniciativas culturais locais, regionais, nacional ou internacionais. E. Transformação e ou inclusão social. F. Popularização da produção cultural e do direito de expressão artística. G. Inovação cultural e ou tecnológica. Os itens de formato são basicamente os mesmos. Clareza de objetivos e metas, avaliação e acompanhamento, metodologia e relação com a linha temática. No edital de cultura, além dos tipos de ação, que são projeto, curso e evento, existem 5 linhas temáticas. Audiovisual, formação, patrimônio e memória, arte, cultura e tecnologia. Eu tenho colocado na apresentação, mas depois a gente pode apresentar no edital. São 5 linhas temáticas que subdividem essa, a submissão, né, e a aprovação também das ações. Audiovisual, artes cênicas, visuais e do corpo, música, formação, patrimônio e memória, e arte, cultura e tecnologia. Para o edital de cultura, para cada uma dessas linhas, são 5 bolsistas, né? Certo de bolsistas, 5 bolsistas no máximo solicitados por ação e 10 mil de custeio, né? 10 mil de custeio dessas ações. Eu coloquei aqui quais os itens, os quesitos de avaliação, porque também foi objeto de discussão no último edital. Inclusive, algumas dessas... desses itens são resultados de alterações efetuadas em relação ao edital anterior. Então, pode ser objeto de nova avaliação do comitê. Está acabando. Em seguida, vem a aprovação e execução. Isso aqui que a gente comentou, a inclusão de nomes de discentes, voluntários e bolsistas, após a aprovação da ação, de voluntários, principalmente de bolsistas, agora com a implantação do módulo Bolsas, é um outro sistema de trabalho, né, mas dentro do SIG, onde a gente, a inclusão do plano de trabalho, de acordo com o calendário estipulado pela PROEC, ou um outro item que foi inserido já no edital 2020, a obrigação da geração de registros passíveis de divulgação com valor comprobatório avaliativo da ação, como releases, memórias, relatórios, diários, fotos, imagens, vídeos, que permitam que a gente tenha um registro da ação ao longo do ano, inclusive um relatório para subsidiar possíveis renovações, né? O início do suporte PROEC em 2021 se dará mediante entrega e aprovação de relatórios e demais tendências relativas a anos anteriores. Isso aí já era prática, né? Em 2020 foi adotado também. Pode passar. De um ano para outro a gente pensa, né? Pensa quais mudanças a gente pode fazer no edital já na equipe para trazer um pouco mais redondo, né, para aqui para o CEP. Uma das possíveis inovações foi a vinculação das ações dos editais de extensão e de cultura aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para falar um pouco sobre isso e como isso surgiu, a gente trouxe a Natália aqui da Assessoria de Relações Internacionais, que nos convidou para uma conversa para falar sobre as ODSs antes, que pode ser bem legal e bem importante para os editais de 2021.
Boa tarde a todos. Eu sou a Natália, trabalhando na RI, Eu sou a chefe de visão de mobilidade e administração, trabalho profissional, estou aqui. E anualmente a gente participa de uma conferência nacional para a internacionalização de universidades, de uma organização da qual a FABC faz parte, que é chamada FALBAI. Né? A FALBAI organizou esse ano em Belém, em abril, uma conferência voltada para extensão universitária, que no inglês, e a conferência é toda em inglês, eles traduzem para community engagement. Né? Então, foram apresentadas diversas ações que estão sendo elaboradas no mundo inteiro para as ações extensionistas da universidade. Então, como que acontece essa troca de conhecimento, sociedade, universidade, qual é o impacto da universidade na sociedade, qual é o impacto da sociedade na universidade e tudo mais. E durante essa participação que a gente teve lá, um denominador comum na maioria das apresentações, das plenárias, né, a gente teve, sei lá, a deputada federal Tabata Amaral, a gente teve o representante do Banco Mundial na Ásia e no Pacífico, todas elas trouxeram esse denominador comum, que foram as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda da ONU para 2030. Né? Começou com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? Então não foi alcançado todos os objetivos, e o principal deles era a eradicação da fome mundial, né? Pobreza extrema, não foi alcançado, então ela foi renovada com outros itens. Então são 17 itens que constam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se vocês entrarem na página da ONU lá, eu vou mandar depois para o Silas por isso compartilhar com vocês algumas informações que eu compilei aqui para apresentar. E se vocês entrarem lá, grande parte das atividades da Agenda, né, 2030 já são executadas pela Pró-Reitoria de Ciência e Agricultura, mesmo porque a gente usou a maioria dos seus dados, né, dos dados que foram passados pela CLEC, para compor o ranking do Times Higher Education Impact Ranking de 2019, que era referente aos dados de 2017, não sei, que dois anos anteriores. E esses dados, eles foram passados para nós, e a gente tinha que colocar no ranking, lá dizendo, olha, qual é o link ou a comprovação de que essa ODS foi praticada na sua universidade. E sempre era um link de uma ação extensionista, na maior parte dos casos. Então, eu acho que essa tentativa de incluir as ODSs no edital, não é que, assim, o que eu estava conversando com o Ciro, não é que banalizaria a submissão dos projetos, era simplesmente para indicar aquilo que já é feito pelas ações de ciência e cultura. Essa conversa a gente vai ter também com a própria, para que seja incluído nos editais de IC e tudo mais, para um levantamento estratégico e também porque isso está diretamente ligado com o plano de logística sustentável da UFABC mesmo e o plano de desenvolvimento institucional. Então, eu acho que a participação da UFABC nos rankings é só uma maneira de verificar aquilo que já é praticado pela universidade. Ah, eu esqueci de mencionar, a UFABC ficou empatado com as quatro universidades em primeiro lugar no Brasil nesse ranking. Muitas universidades não conseguiram submeter os dados a tempo, né? Eu agradeço todas as áreas que participaram, submeteram dados para a gente poder compilar isso, né? E participar bastante. Não sei como será nos próximos anos, se a gente continuará nessa mesma posição, até porque outras universidades vão participar, mas pela percepção que a gente tem nas assessorias de relações internacionais, é que as ações que são desenvolvidas na universidade e a missão, visão e valor da UFABC, ela é muito vinculada a esse impacto na sociedade, né? Então, a preocupação da universidade, de fato, ela é essa, né? Então, acho que eu vou compartilhar depois essas informações com vocês. Então, bom, eu posso citar algumas ODS aqui, não sei se o Silas colocou aí. Não. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, né? Se alguém não conhece os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por exemplo, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então, ou acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Para esse objetivo 2, por exemplo, existe o solo coletivo. Uhum. Então, são ações que vocês já fazem, que seriam apenas indicadas no edital. Eu conversei com o Silas, às vezes vocês podem indicar no próprio edital, na submissão, uma ou mais ODS, né, que aquela ação está vinculada. Para a gente conseguir fazer esse mapeamento, e vou divulgar também para vocês, o pessoal da FAUBAI já disponibilizou todas as apresentações, tem um especial que são formado por 6 universidades na Europa, Finlândia, Alemanha e tudo mais. Eles compõem um grupo chamado Grupo Aurora, e eles se uniram, né, os reitores dessas universidades se uniram para tentar melhorar aquilo que eles acham que eles são piores. Né? Eles acham que eles são piores, então eles estão tentando se fortalecer. E um desses projetos, ele é uma plataforma interativa que você consegue ver o impacto da pesquisa daquela universidade relacionada àquele objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, é uma preocupação que está na, né, top de linha em todas as discussões dos fóruns que a gente participa internacionalmente e também nacionalmente, né? Porque uma das apresentações foi da pró-reitora de Extensão e Cultura da Unesp, a Cleópatra, Cleópatra da Silva Planeta, que ela explicou como que esse trabalho é feito lá na Unesp. Acho que vocês devem ter muito contato com ela nos fóruns, né? Então, ela falou que eles estão tentando transformar isso que é feito na extensão e cultura deles para a pesquisa já lá na Unesp. Então, acho que não é uma coisa muito fora da caixinha, assim, mas que é inovador e eu imagino que seja a cara do Brasil.
Para
a minha
gente, na minha vida,
E pegando esse final da sua fala, ajuda a identificar possíveis conexões entre ações de extensão, pesquisa, de ensino, que sejam relativas ao mesmo objetivo, né, desenvolvimento sustentável. Isso não está contemplado na versão digital ainda, mas é algo a se pensar, né, para a inserção no digital. Final. Eu vou começar de baixo para cima nos possíveis riscos também para apreciação do comitê. Primeiro, antecipação excessiva, né, de 2021, naquela linha de eu não sei, né, o dia de amanhã, o que dirá 2021, né, pode gerar uma não adesão ao edital. Mas é uma primeira tentativa nossa de fazer com que 2021 a gente tenha ações com financiamento, ações robustas, ações de extensão e cultura que sejam valorizadas dentro da comunidade, não só com apoio moral, mas com apoio monetário, financeiro, né? Depois, a gente tem uma confluência aí com o processo de acreditação da extensão, que o professor Leonardo falou, dessa resolução do CNE, que nos leva a fazer esse processo de inserção de 10% da extensão nos currículos dos cursos de graduação até 2021, né? E olha aí, 2021. Em 2021 a gente já vai estar com isso acontecendo. Inclusive já tem alguns projetos pedagógicos que estão começando a se pensar os 10%, né, ou alguma porcentagem de extensão desde já. Nesse momento a gente já está vivendo esse processo, então a gente tem que pensar um edital que... Qual que vai ser a relação disso com essas ações que serão curriculares? Né? Um edital que abrigará, que não abrigará essas ações. E aqui eu junto numa, porque é uma preocupação que eu acho que ela é latente. A gente vai passar por um ano de 2020 em que a gente vai ter renovação de algumas ações. Eu já adianto que nem todas as ações solicitaram renovação de 2019 para 2020. Então, a gente, apesar dessa preocupação sobre o hiato no financiamento de ações, a gente, mesmo nesse cenário de instabilidade, está planejando alguma... né? A extensão tem que permanecer em pé, né? A gente tem que ser, enfim, e aí grifo meu, né? Resistência nesse processo de instabilidade, né? Isso pode gerar, e aí é mais um olhar da equipe, um inchaço no fluxo contínuo, que são aquelas ações que não são aportadas com recursos financeiros, e que pode gerar um trabalho extra, mas também vai exigir também de nós um olhar interno de como a gente gerar autonomia para os coordenadores e coordenadoras de ações de extensão e de cultura. Esse é o panorama e aí o cronograma, né? O cronograma já precisa abrir.
Se a gente
falar
sobre o chefe de extensão, desculpa, mas aí como a gente não tem como saber o orçamento, né? É, a ideia é que fique aberto, ou as pessoas vão pedir, e aí depois ver se vai ser mais ou menos, entende?
Eu acho que a gente pode colocar um indicativo. Eu acho que a gente tem que sinalizar, minimamente sinalizar para a comunidade que a corretora de extensão tem intenção de que as ações de extensão cresçam dentro da universidade. Né? Então, eu particularmente sou favorável a uma proposta de aumento do valor previsto para o edital, né, em relação aos editais anteriores, da gente apontar um valor que seja maior, 10% a mais, 20% a mais. Isso é uma coisa que a gente pode analisar aqui. Não adianta a gente colocar 100% a mais porque fica irreal, né? Mas pelo menos alguma indicação de que a gente tem interesse de que a extensão cresça dentro da universidade, eu acho que seria importante. Por isso que eu acho que a gente pode fazer um indicativo de um valor, mas lembrando que o próprio edital dá autonomia para a PROEC né, manobrar esse recurso, né, esse valor, se houver uma demanda maior, de ampliar esse valor, né, caso necessário. Né. É o meu sonho ter que bater lá na porta da reitoria e dizer assim: a comunidade da UFBC quer muito fazer extensão, a gente precisa de mais dinheiro. Então, eu acho que a gente precisa. É importante a gente dar um indicativo para a comunidade, e mesmo assim, se esse indicativo de crescimento não for o suficiente para a demanda aparecer, não é um problema. A gente tem artifícios para poder atender.
Certo. Além disso, em relação a outras instituições, a UFABC tem um número baixo de ações de extensão e de cultura ainda. Né? Então, apesar dos nossos esforços em fazer com que isso seja valorizado tanto no currículo do aluno, né, junto à PROGRADE, houve uma mudança na resolução de atividades complementares, ainda estamos só nas atividades complementares, né? Vamos estar no currículo dentro de poucos anos. Apesar dos nossos esforços para valorização no currículo do docente, né, na progressão docente, hoje os docentes da UFABC têm que coordenar ou participar da equipe executora de ações de extensão. Então, acho que a gente está num movimento ano a ano de reconhecimento de participação, de atuação numa ação de extensão de cultura que pode culminar num aumento de recursos. Certo. Para esse cronograma, pela primeira vez, a proposta nossa é que sejam períodos distintos, períodos diferentes de submissão para o edital de extensão e para o edital de cultura. Primeiro, eu acho que para quebrar mitos aí, né? Às vezes a gente ouve pró-reitoria de extensão e cultura, acha que todas as nossas ações são de extensão e de cultura, né? E aí, às vezes, alguém perdia algum prazo de submissão, acabava, perdi o de extensão, mas vou colocar o de cultura. E, às vezes, não tinha tanta justificativa para isso. Né? Ou, bom, enfim, e aí a gente achou por bem propor essa separação entre os dois editais, valorizando as ações de cultura e valorizando as ações de extensão, no nosso ver, né? Nossa visão. Então, de 13 a 23 de agosto de 2019, submissão de propostas de cultura. De 27 de agosto a 6 de setembro, submissão de propostas de extensão. A análise ocorreria, a análise da PROEC ocorreria ao mesmo tempo, né? Internamente a gente conseguiria fazer essa distinção. Período de readequação e resubmissão seria de novo separado entre os dois editais. Primeiro PARC, depois FAE, depois a análise da PROEC e todo o calendário seria conjunto. Pode descer. A avaliação, bom, vamos lá. Análise 2 seria de 14 a 29 de outubro de 2019, homologação final das submissões dia 1º de novembro. A avaliação de mérito, então a montagem das comissões de avaliação, uma para cada edital, é uma comissão de avaliação de cultura e outra de extensão, de 4 a 29, durante o mês de novembro inteiro, a publicação do resultado parcial dia 6 de dezembro, a solicitação de reconsideração de 7 a 13 de dezembro de 2019, e aqui a gente entra no, né, no recesso de dezembro e janeiro, e a gente só teria o SEC no dia, e aí é uma sugestão, uma estimativa.
Que ainda vai ter aprovação do calendário de 2020.
No dia 12, né, perto ou próximo do dia 12 de fevereiro de 2020, mas ao aprovar o edital a gente já crava pelo menos o primeiro SEC do ano. Né? E aí a publicação do resultado final no dia 21 de fevereiro de 2020. E aí o aceite do proponente no CIGA-A, que aí deve ocorrer até agosto, setembro de 2020, para que então, de fato, a ação ocorra a partir de 2021. Desculpa a demora, só se eu me entendi muito. Não é simples.
Bom,
abrimos para discussão. Eu gostaria de esclarecer que essa proposta dos editais, ela foi trazida nessa sessão, mas a nossa intenção é de que ela continue na ordem do dia até a próxima reunião e que todos os membros tenham um tempo maior aí para analisar, comparar com os editais anteriores, se houver interesse. E que na próxima reunião a gente venha então para bater martelo e indicar a redação final desses editais, certo? Bom, eu gostaria de fazer uma... complementar umas informações em relação ao SIGA, que este ano de 2019 nós estamos utilizando o SIGA para a gestão dos bolsistas, né? Então os bolsistas todos das ações de extensão de cultura estão já incluídos no sistema, a gestão dessas bolsas está sendo feita através do sistema. O pagamento de bolsas ainda não está sendo feito diretamente pelo sistema, ainda é gerado um relatório, em papel, vai para a reitoria de administração que aí promove o pagamento dos bolsistas. Mas a nossa intenção, nós temos trabalhado para que no ano que vem seja possível já, além da gestão dos bolsistas, o pagamento dos bolsistas ser todo através do sistema. Né? Então, e aqui eu gostaria de publicamente agradecer a equipe da PROEC, que é uma equipe que sempre esteve muito empenhada em implementar o sistema. Né? O módulo de extensão é talvez... Provavelmente, com certeza, o módulo que está mais adiantado, o módulo acadêmico mais adiantado na UFABC, o módulo do SIGA. Né? Então, o SIGA ele é um sistema que está sendo implantado já há alguns anos. A gente tem um desafio grande de implantação, porque não é simplesmente colocar ele na UFABC e começar a utilizar. Ele é um sistema desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, que já tem muitas coisas já estão adaptadas ao sistema federal, mas a nossa universidade é completamente distinta. Né? Então, o formato dos nossos cursos de graduação são completamente distintos, né? O nosso modelo é muito distinto. E extensão pode ser igual em... Pode parecer que é igual em todo lugar, mas a nossa compreensão de extensão é diferente da compreensão de extensão de todas as outras instituições federais. Então, os nossos processos são levemente diferentes. Alguma coisa a gente consegue adaptar ao que já está previsto no sistema, outras coisas a gente acaba fazendo de forma diferente. Né? Inclusive, o processo de seleção de bolsista é algo que não é previsto no sistema. Né? Então, porque a UFRN trabalha de outra forma, somente com indicação. Então, não tem um processo de seleção propriamente dito. E isso é um desafio que a gente tem trabalhado para superar. Né? E a PROEC está bastante avançada nisso e provavelmente vai ser o primeiro setor da UFABC a adotar integralmente o SIGA e estar, digamos assim, independente do SIGA. Bom, o café chegou. algum comentário, gente, neste momento?
Já queria agradecer aí a vocês continuarem me convidando para as reuniões. Eu tive um acidente, para quem não conhece, eu sou representante da comunidade. Estou retomando, tá?
Que bom. Peço
perdão pelo atraso. Estou me inteirando aos poucos aí dos desafios.
Tá bom, seja bem-vinda novamente.
Obrigada.
Ao SEC. Bom, então, vamos passar para o outro item da pauta, né, tendo em vista que esses vão permanecer para a próxima reunião. Então, o nosso quarto item da pauta é a minuta de regimento do Comitê de Extensão e Cultura, né, que o relator é o Rail. Então, Rail, fica à vontade. Vem aqui com a gente.
Não. Tá cheio. Você não é na primeira aqui, ó.
Aqui com a gente.
Você não fica de costas para mim. Boa tarde a todos. Bom, eu vou fazer, acho que uma leitura rápida do relato, que é pequeno, né? E aí não, eu pensei em fazer apenas um comentário sobre um item que eu sugeri algumas alterações. O resto eu acho que são alterações menores e que eu acho mais fácil quem já viu vocês comentarem, né, do que a gente. E aí, se for necessário, discutir alguma coisa, né, para não ficar passando ponto a ponto da resolução. Então, coloquei um contexto histórico, né? O comitê foi instituído por uma resolução do Consune. Essa resolução, ao mesmo tempo que institui o SEC, revoga um comitê anterior, que era o Comitê de Extensão Universitária, que acho que existia desde os primórdios, né? Eu me lembro dele quando entrei aqui, mas que ele funcionava de um modo, eu cheguei aí em alguma sessão para ver alguma coisa, ele funcionava de um modo bastante diferente, né? Ele era um pouco mais consultivo, apenas para discussões, não tinha realmente esse caráter de comitê assessor, né? Então, eu entendo que são grandes alterações. O SEC agora ele tem realmente um formato de comissão deliberativa, como está, né, na resolução que o cria. Né? Não só consultivo, como deliberativo. Bom, e essa resolução que o cria prevê que o SEC deverá fazer o seu próprio regimento e submeter posteriormente, aprovar aqui e submeter ao Consune posteriormente. Então, o regimento foi apresentado, né? O pessoal, aí, os amigos da PROEC aí, fizeram a versão, mandaram já tudo mastigadinho e eu apenas faço alguns comentários. Eu acho que ela descreve bem o SEC, o funcionamento. Ela naturalmente se baseia para tomar o seu formato, como é natural que seja, em comissões mais antigas, mas ela não copia, ela dá uma cara, quer dizer, lendo ali, eu consigo perceber, já fui da CG, já fui do CONCEP, consigo perceber algumas coisas, mas percebo também claramente que é a cara do SEC, que não é um copy-cola, né?
E nesse sentido, eu acho que ela se adequa bem, não só ao CEP, como à PROEC, que a PROEC também tem assim um... Até por isso aqui que a gente vê, né, um modo de deliberação seu, né, não é também uma... não é exatamente... Eu estou na graduação há muitos anos, né, e dá para a gente perceber que tem diferenças claras, embora o Léo, por exemplo, tenha sido gestor das duas áreas. Né, mas, então, eu acho que nesse sentido, com relação à dinâmica, o que já foi falado aqui na sessão passada, não é nenhuma novidade, né? Mas é o papel mais deliberativo do que normativo. Outras comissões, elas são muito mais normativas, e as deliberações das outras pró-reitorias, pelo menos a parte que eu conheço, o pró-reitor, ele delibera sozinho e com a equipe, né? Então, acho que nesse sentido, não só o papel, como o próprio regimento caracteriza bem, por isso eu digo que a gestão é um pouco diferente, e acho que é diferente para o bem, assim, adequada, né? E outra coisa, por isso também, né, eu acho que é necessário que não seja aqueles conselhos, eu acredito que vocês, vários aqui, eu sei que participam também de outros conselhos, que um assunto leva 4-5 meses para chegar numa deliberação, né? Então, nesse modelo que está proposto aqui, é importante que haja uma celeridade, mas ao mesmo tempo também sem que isso demande uma reunião a cada 15 dias, uma reunião mensal, que também não vejo como adequado. Então, para você ter celeridade e manter essa bimestralidade, eu acho que o ponto principal onde eu fiz alguma sugestão aí um pouquinho mais significativa foi essa questão de trazer o assunto à ordem do dia ou não, né? Aí a gente conversou um pouco, eu também refleti, também pensei um pouquinho, minha experiência aqui é pequena, né? Eu estou há pouco tempo aqui, mas como eu disse, já participei de outros conselhos, e eu entendi que esse formato me parece adequado a tudo isso que eu comentei até agora, de trazer realmente o assunto à ordem do dia, e que se o próprio comitê entender que o assunto necessita mais debate, mediante proposição da presidência ou de membros do comitê, ele delibere isso. Nós acabamos de ver aqui a presidência, o regimento ainda foi votado, né? Mas, a presidência acabou de fazer isso com o item anterior da pauta, entendendo que é necessário aprofundar a discussão. Então, eu não estou propondo realmente a criação de um expediente, assim como já não estava proposto na minuta que a equipe fez. E para finalizar, então eu diria que eu concordo basicamente com a proposta da minuta, com alguns pequenos ajustes, como eu falei, mais significativamente no artigo 7º, que, no qual eu sugeri eu acho que o pessoal não recebeu a versão só a final, né? Tá. Aquela com as alterações. Não, acho que não precisa, depois se quiserem, né? Mas basicamente eu sugeri uma inversão de ordem dos artigos e acrescentando apenas essa possibilidade, quer dizer, não acrescentando, na verdade, ela já estava prevista, mas ela estava prevista de passagem, e eu sugeri que fosse um parágrafo específico dentro do artigo 7º, aonde a presidência pode, por iniciativa própria, ou de algum dos seus membros, né? Acho que é esse, né? Solicitar que um assunto não seja votado e permaneça na ordem do dia. Isso estava já com relação à alteração de ordem de pauta, tal, alguma coisa parecida também. Então, eu alterei a ordem dos artigos, coloquei esses dois juntos e acrescentei, ou separei, melhor dizendo, né, esse parágrafo, dizendo que isso poderia ser feito por, mediante a aprovação do SEC. E meio de propósito, aí lógico a discussão vai dizer que é melhor, não coloquei, fiquei pensando se colocava, precisa de um número X de votos ou não, ou basta alguém secundar, ou não, tem que ter um terço dos membros. Eu achei melhor não colocar nada, e acho que, no meu entender, fica implícito que, se for necessário, será votado. Para mim fica implícito aqui que, se houver uma discussão, será votado. Então eu preferi deixar assim. As outras coisas realmente são muito pontuais, eu não acho que vale a pena a gente estender tempo aqui. Não me lembro assim de nada mais significativo, não. Pequenas, uma palavra aqui, um termo ali. Então, acho que basicamente eu recomendaria a aprovação, aparecer pela aprovação da minuta dessa forma. Obrigado.
Obrigado, Rayo. Gostaria de explicitar que a área demandante acata as sugestões do relator, e eu gostaria de dar um destaque justamente a esse sexto parágrafo, que trata desse tema, né, e que ele diz que as solicitações que tratam os parágrafos 4 e 5 serão submetidas pela presidência aos membros da presente sessão. Então, não é optativo para a presidência botar para apreciação e deliberação se algum item deve ficar na pauta. Se algum membro sugerir que seja mantido na pauta, a presidência pode acatar e manter, ou se a presidência não estiver de acordo, ela é obrigada a colocar em discussão e deliberação pelo comitê. Então, eu acho que é importante isso, que garante que a mesa não vai ter, né, não vai ter possibilidade de não colocar em discussão, de não atender aos interesses da plenária como um todo. Eu acho que esse parágrafo traz uma segurança para esse aspecto, né? Enquanto que poderiam haver questionamentos quanto a essa proposição de modelo que não existe o expediente, né? Então, que todos os itens já vêm na ordem do dia, e que poderia haver alguma insegurança, e a proposição desse sexto parágrafo dá uma segurança para essa proposta. Gostaria de agradecer ao Rayo pelo relato, pela leitura cuidadosa, né, pelas contribuições, e a gente entende que o documento ficou mais robusto, mais preciso, inclusive porque ele não se encerra aqui. Né, a gente aprova aqui essa proposta de regimento, mas ele vai ter que ser apreciado pelo Conselho. Então,
pelo conselho?
Então, ele vai ser ainda apreciado pelo conselho, e na hora de apresentar no conselho, a gente tem muito mais segurança em apresentar essa proposta, caso ela seja aprovada aqui pelo SEC. Então, dessa forma, abrimos para discussão. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não? Todos se sentem à vontade com o documento como foi exposto? Bom, não havendo manifestações, então eu coloco em regime de votação. os favoráveis à aprovação do texto como apresentado pelo relator permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Bom, então, aprovado por unanimidade. Dessa forma, vamos para... Obrigado, Raio. Vamos para o nosso último item da pauta. Nosso último item da pauta trata-se de uma solicitação de recurso acerca da não emissão de certificados do evento UFBC para Todos 2018. Então, fazendo um histórico, trazendo um histórico dessa solicitação, no ano passado, para a organização do evento UFBC para Todos, foram convidados, né, para a participação dos cursos, que os cursos indicassem, as coordenações de curso indicassem uma pessoa para ser o interlocutor junto à PROEC para a organização dos estandes, né, tendo em vista que uma das principais funções do evento é apresentar os cursos que existem na UFABC para potenciais alunos ingressantes aqui da UFABC. O curso de Engenharia de Materiais indicou o professor Cedric como interlocutor, como coordenador do estande da Engenharia de Materiais, ao qual foram repassadas as instruções de como que aconteceria o UFABC para Todos e como que seriam certificados os docentes, né, no caso que seria encaminhada uma lista, seria passada uma lista de presença onde os participantes deveriam assinar para comprovar a atuação neste evento. Acontece que em algum momento houve algum problema de comunicação e alguns docentes não assinaram essa lista ou não ficaram sabendo que tinha uma lista para assinar, ou, né, apesar da lista ter circulado pelos estandes em alguns momentos e ter ficado no balcão de credenciamento da PROEC, alguns dos participantes do estande não assinaram. Então, mediante as orientações já passadas anteriormente, foi decidido que não seriam certificados outros membros que não tivessem essa comprovação. Essa solicitação foi encaminhada para nós, como para reitores, para mim, para a Ioni, para que nós autorizássemos a certificação. Porém, tendo em vista que as orientações foram dadas anteriormente, nós não nos sentimos confortáveis em tomar essa decisão monocraticamente em relação a essa certificação. Sendo que em todas as comunicações, em todos os momentos, sempre foi indicado que, caso alguém não estivesse de acordo com a decisão tomada, que a instância de recurso seria o SEC. Desde a primeira comunicação, desde a primeira reclamação em relação à certificação de alguns dos participantes do estande, foi indicado que o SEC seria a instância de recurso adequada para essa solicitação. Tendo em vista que o SEC está acima da PROEC e se trata de uma decisão colegiada. Esse assunto foi discutido em diversos locais, e, inclusive gerando uma moção de refúgio, uma moção no conselho do SEX, que por sinal não é instância de recurso, mas acharam que era adequado apresentar essa demanda lá naquele conselho. Aquele conselho então emitiu a moção, mandou para o SEC, aqui para o SEC. Porém, o SEC aqui também entendeu que aquilo era uma moção, não era uma solicitação formal de recurso. E que a resposta foi, então, entendemos que os demandantes não estão satisfeitos com a decisão, apresentem uma solicitação de recurso formal aqui ao SEC. E é o que aconteceu aqui neste item que está em pauta agora, que é uma solicitação de recurso em relação a essa decisão. E essa decisão, então, está sendo apresentada para que seja decidida pelo SEC como um todo. Gostaríamos de esclarecer que não nos sentimos contrariados e que essa certificação seja dada para as pessoas listadas na tabela que está no recurso, né, estão no recurso, mesmo porque acreditamos que um servidor público, em função de sua atividade, a sua palavra tem fé pública. Então, acreditamos que não seria por má fé que alguém incluiria um nome numa lista indicando que essa pessoa trabalhou realmente no evento e que não, né, sendo que não poderia ser diferente disso. Então, somente achamos que essa decisão deveria ser tomada pelo SEC e não especificamente por uma pessoa. Certo? Então, dessa forma, abrimos para a discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Da equipe?
Bom, eu já falei na última sessão, quando nós estávamos avaliando essa, analisando a moção, né, o que o conselho ia fazer com a moção, e eu estive tratando diretamente com o professor Sérgio, que nesse tempo, né, nessa troca de e-mails, e da forma como foi apresentado, né, essa tabela, ela é a organização dos dados. Agora, dessa vez, ela remete à participação de todas e todos que estão nessa tabela no dia do evento. Né? A gente tem na PROEC, uma preocupação sempre referendada pelos provedores, pelo SEC também, de que as ações das quais a gente certifica, a gente tenha sempre a prova, né? Um registro de tudo aquilo que a gente certifica. Né? E, além disso, a preocupação de que as ações certificados em consistência de nossa cultura sejam de acordo com aquilo que entendemos como extensão e cultura. Uhum. Né? Como eu mencionei na outra sessão, houve por parte de outras pessoas, né, não nesse caso, mas a solicitação de certificação para acontecer para todos, de atividades de preparação de pessoas que não estavam ali no dia, pessoas que auxiliaram no transporte de equipamentos, enfim, isso para a gente, nós nos comprometemos a certificar quem estava lá. Né? Se ocorreram ações de extensão e cultura auxiliares ao FDC para todos, nós sugerimos, né, e sugerimos isso para que fossem submetidas como fluxo contínuo ou como registro de ação. Porque nós aí sim fazemos uma análise se foram realmente ações de extensão de cultura com a participação da nossa comunidade. Então, é nesse sentido que vendo, né, ao analisar essa tabela, hoje, né, da forma como ela foi encaminhada nessa solicitação de recurso, são docentes e discentes que acompanharam atividades no dia do evento. E dessa forma a gente não alteraria o critério da certificação desses participantes.
Eu me lembro que na semana passada, salvo dano, no último meu, né, estavam todos os professores, a solicitação era para todos os docentes da materiais, né?
Eram para, não sei se todos os docentes da materiais, mas...
Agora eu não mudei, tá? Ela não está listando todos os questões. Claro. Por acaso, eu parei um dia lá no estande de materiais e, de fato, eu vi, assim, no mínimo uns 3 ou 4. 4 professores e conversei com alguns deles e comentaram comigo assim, ah, estou saindo, que daqui a pouco vem fulano. Então, não sei, 24, mas assim, posso atestar que de fato alguns estavam lá. Mas sei lá. Porque eu lembro que a gente comentou na outra sessão que seria interessante realmente ter alguma, para mim, no meu entender, nem que fosse uma testemunha. Ah, de fato, eu vi o fulano lá. Então, para não ficar uma coisa também. Não sei.
Agora a gente tem que também pensar em alguma coisa dos próximos, que é para que evite esse tipo de, né, de situação. Né? Eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que eu tenho muita desconfiança.
Exatamente, não. Por isso que eu fiz questão em dizer que a gente parte da premissa de que é um servidor público, né, no exercício de suas funções, tem fé pública. Por outro lado, nós temos uma série de processos que ocorrem aqui na universidade que simplesmente a declaração própria do servidor não é suficiente para comprovação de alguma atividade, de alguma, né, de alguma coisa, principalmente, posso tomar como exemplo aqui, para progressão em carreira. Né? O servidor precisa de certificados da PROGRADE, da PROEC, da PROPES, para comprovar as suas ações nessas três áreas, para poder progredir na carreira e ter o que é seu de direito. E nessas situações não basta simplesmente uma declaração de que eu fiz tudo isso, precisa de uma comprovação de documentos. Então, a gente partiu, né, inicialmente da premissa de que haveria necessidade de uma comprovação da ação, né? Então, mas, de qualquer forma, a gente entende que isso é um processo onde houve algumas, né, houveram algumas falhas e a gente tem estudado como melhorar esse processo, como resolver essas falhas, né, como tentar resolver essas falhas, né, sem que a gente perca qualidade na certificação, sabe? Então isso é uma preocupação muito importante para a PROEC.
Eu
Só por questão de ser aluno ou ser professor, professores também participam de eventos científicos e só têm direito a uma certificação do congresso, do evento, se eles realmente estiverem lá, assinarem a presença, né, tiver uma comprovação de que eles participaram. Então, assim, documentos são importantes. Né?
Se não melhora, não melhora, a gente vai passar nisso. Não tem, a gente vai passar
uma lista. Exatamente.
Então, só isso.
Eu queria levantar justamente essa tecla. Concordo com a Juliana? Sim, professor. Então, é por que a gente pode, né, avaliar que está afirmando, nós vamos acreditar, nós vamos duvidar. Mas levar em conta de que é o maior evento que a gente trabalha na Floresta, é o que eu todos. É um evento que envolve milhares de pessoas, envolve a universidade toda. E há anos a gente tem feito um trabalho intenso, especialmente o pessoal da Vepagre, de envolver docentes, técnicos e pessoas ligadas a todos os cursos. E a gente quer mais é que muitas pessoas se envolvam e participem. Agora, um evento desse porte precisa de algum nível de organização e é algo que é básico em qualquer congresso, qualquer evento que você assine a presença. Porque, tá, tem fé pública, se, né? E vocês imaginem o nível de desorganização que vai acontecer para a gente conseguir lidar com essa modificação e fazê-la adequadamente, né? E a gente tem vivido um processo na PROEC de que achamos maravilhoso que os professores precisem fazer extensão para progredir na carreira, é necessário, é importante, é contratado para fazer extensão também, né? E que haja curricularização da extensão, porque ela acontece, que ela é importantíssima para a formação dos nossos alunos. Agora, a gente tem um trabalho de conscientização, um trabalho educacional com toda a universidade, para que se entenda o que é extensão, para que se entenda que nós não somos um novo mundo certificado. Porque, infelizmente, a gente vive isso. A gente vive situações que nós vivemos há poucas semanas, em que o Silas foi, né, atacado verbalmente, de uma forma absurda, por um docente, dizendo que ele só quer o certificado porque ele precisa da progressão e que ele não vai ter uma decisão. Então, assim, é um processo que a gente ainda vive, infelizmente. A gente tem avançado muito nisso, a gente tem feito um trabalho e a gente tem contado com o apoio de muitas pessoas, de muitos docentes, que têm feito extensão de altíssima qualidade, outros que estão aprendendo a fazer, né? Os nossos alunos são também grandes parceiros nisso, e é um trabalho que a gente continua fazendo, né? Então, só queria destacar de que esse trabalho continua e que, infelizmente, ainda temos pessoas dentro da universidade que acham que nós somos um balcão de certificado. Então, por isso que tem que ter esse cuidado, sim, por isso que tem que ter, né, um trabalho formal, que não é burocrático, porque ele critica, ele quer fazer o formalismo, tem que assinar. Tem que assinar, porque sim, professora, a gente não vai duvidar da tua palavra, só que infelizmente a gente tem que ter um rigor, né? Existe um rigor na administração pública de que tudo tem que ser comprovado, né? Então é em nome desse rigor que a gente às vezes toma atitudes que eles acham que sejam exceção excessivas, né? Não dá para trabalhar na base do aperto de mão, infelizmente, o tempo todo, né? A gente precisa de comprovação, juridicamente de comprovação.
Sou como uma injustiça, mas na verdade é uma prevenção.
E você falou uma coisa muito básica, isso acontece em sala de aula. Se você está na sala de aula, fez tudo e eu assinei a lista, o professor vai te pôr fora.
Foi o
que você. E ele não vai acertar seu argumento, não, professor, ele estava lá. Eu conversei com meu colega que estava lá. Não, você não assinou a lista.
Infelizmente. Ainda mais que tem um grande número de docentes envolvidos, ajudando a participar de congressos, que sabem que há uma questão burocrática aqui, que tem que pôr lá, tem que assinar um nome para poder. Então, assim, talvez, para a edição desse ano, que na hora que sai a divulgação, não sei, que deixe isso claro, porque assim, eu sei que é chato, né? Parece que a gente está falando que eles estão mentindo, não é isso, assim, ninguém está questionando isso, mas se começa a ter precedente, a gente vai ter quantos professores do curso que vão dizer que estão participando e dependendo qual foi a participação. É isso, tem muita gente ajuda a descarregar o carro para trazer as coisas para o estudante. Assim. Já fiz vários trabalhos de extensão e tem muita gente que a participação é essa. Então é chato isso, entendeu? Você ter um tom desse como se e a PROEC estivesse querendo dar os certificados.
Entendi. Acho que tem mais coisa aí. Eu entendi, mas assim, a gente falou, nossa, como não faz a seriedade da matéria, né?
Eu acho que como são muitos professores, né, por algum motivo, eles não foram vacinados, né? Talvez, independente do tom que eles estão usando, que acho que sempre existe um tom ali, né, acho que até constante, né, não sei, será que tinha necessidade de tudo? Independente de você avaliar, eu acho que foram muitas pessoas, então eu fico imaginando assim, eu estou indo no congresso aí, o que que garante que eu estava lá no congresso? É o momento que eu chego para me credenciar, entendeu? E aí eu assino aquilo ali, que aí depois, e aí eu só consigo assinar, né, pegar minha coisa lá e tudo. Depois eu fico enrolado, assim, às vezes quando eu dou pra gente dar uma palestra, por exemplo, quando tem alguém que passa lá, né? Porque realmente é muita coisa, né? Muita coisa dentro do CPG. Então, de repente, o que aconteceu com os professores? Vieram, foram lá, fugiram, nem lembraram, nem falar com o Calendo, a gente já está no e-mail, às vezes não lembro direito. Então, assim, a gente está vivendo muitas informações. Acho que eu poderia, essa situação, ter que sim. Para ver o que pode melhorar nesse processo, porque todos os casos, né? Estão mais. Então, assim. Sabe?
De um caso, né? Assim, gente, casado. Não, o advogado é
criado.
Um caso
que envolveu o Valerio
muita gente, pelo que eu entendi, foi isso.
É.
Mas então, isso foi uma proposta de ação da BBT para todos. Não sou eu, Priscila, não disse, não. Na verdade, é um caso de uma coordenação que ficou, nem me lembro o nome, alguém ficou responsável, só que vários professores participaram, vários discentes, isso é comum.
Tá,
então, aí, é
um caso para
todos, os cinco que participaram, entre discentes, enfim.
Mas aí todos eles
deveriam
ter ido assinar, isso não
deveria
ter
assinado.
Deveria
ter assinado. Na verdade, a Rita foi a
ter.
Quantas pessoas foram certificadas pela lista?
Nossa.
De todos os cursos?
É, muitas. Enorme. Se a maioria assinou porque se preocupou com essa questão, e se essas pessoas, né, não assinaram porque não, enfim, se preocuparam, né, com essa necessidade, que é o protocolo, né, necessário, eu acredito que seja importante, talvez, pontuar pela não certificação. Agora, o que eu acho ruim é falar, vamos abrir uma exceção e aí fica reforçando as regras. Ou vamos ser pelas regras e aí é a regra, ou vamos abrir uma exceção e pronto. Porque, né, que nem aquele tipo de mãe permissiva que fica com um sermão que eu acho que é inútil, sabe? Então, vamos ser, digamos assim, firmes na decisão. Eu acho que isso é importante.
Independente de qual decisão?
Independente que seja, né, eu acho que é pelo não, né? Quantas pessoas assinaram, na verdade?
Só uma impressão, esse é o único caso que chegou até essa instância. A gente teve outros instantes que, inclusive, tiveram, nos apresentaram listas próprias de assinatura, né, datadas e tal, que foram resolvidas lá na equipe mesmo. A gente tinha prova, a certificação foi emitida. Né, chegando a essa instância, de fato, foi muito caro. E dizer também que, assim, só outras falas sugeriram para que a gente mudar, a gente está disposto a abrir, inclusive, um edital, né, de chamada com regras específicas para inscrição e certificação dos cursos, enfim, das pessoas que vão atuar nos estandes do UFBC para todos nesse ano.
Então,
Vocês
acham que esse processo são
24, né?
São 24.
Tem alguns
discentes.
Tem 9 e 12.
Gente.
tribunal. Vocês têm o nome do curso das não tem agora, né? De vocês que assinaram? Não. De vocês da materiais, né?
Mas teve assinaturas. Teve assinaturas? Quantos? Você lembra?
Nesse caso, em toda essa situação, eu acho que a gente deveria ter minha opinião, né? E isso é certificado, porque também fica na questão, né? A gente está na culpa, deve ter, porque a gente não é, não está aqui para questionar, né? Mas assim, a gente precisa de alguma, essa situação precisa de alguma retorção, de reforço, para que não venha acontecer, porque realmente é chato, né? Então, muitas pessoas, e assim, enfim, tem uma questão, não sei qual é a história dos docentes, mas tem uma questão que eu já acompanhei na CPD, que é de docentes que não progridem porque não tem
diferença mental.
Então, assim, existe, não estou julgando que as pessoas estão nessa situação, mas existe um certo desespero para ter um certificado para poder. Novamente, não estou julgando, eu não sei que outras pessoas, não sei.
Sim.
Mas eu quero dizer que, assim, que não é para. Eu acho que não devemos negar isso, todo mundo deve ser certificado, docentes e discentes, mas que alguma ação
uma concentração. E pensar também algumas estratégias para que não aconteça. Mas então, algum probleminha aconteceu aí. Uhum. E é muito difícil mesmo a gente contar. Nossa, imagina uma mulher desse tamanho.
Aqui, essa lista ela é pública, ela está no SIG, para quem é da comunidade interna, mas tem o portal público do SIG, dá para ver quem estava envolvido na ação de extensão. Né? No caso aqui, a
lista
para
todos. Vem o número de horas?
Vem.
Vem.
Aqui a gente tem uma lista de 14 nomes que assinaram a lista do stand de engenharia de materiais. Eu não sei ao certo se todos eles, se algum nome repete na listagem do enviada.
São 3 discentes e 11 docentes.
Essas são a lista dos que estavam lá e assinaram. Ela está em ordem alfabética, né?
Isso.
Tá, eu posso testemunhar que eu vi um docente que não saiu lá no dia.
E agora isso é importante perguntar, não?
Pelo menos.
O que aconteceu? Por que eles não assinaram? Eu estou entendendo depois da
ação de extensão. Eu acho que esse tipo de extensão não pode ser balizado porque ficaram chateados e fizeram e estão chorando com a mão. Mas se eles fizeram uma ação efetiva, aonde está o relatório de cada um, das atividades que fizeram? Eu acho que é o mínimo, né? Para comprovar uma vivência, né?
O problema é que foi posto, né?
Na tabela tem a descrição, ele colocou, acho que a descrição de atividades, se eu não me engano, na tabela que está anexa, tem uma descrição de, né, bem sucinta de atividades de cada um dos que ele solicita a certificação. No dia, em cada um dos períodos, nós tivemos alguns docentes voluntários passando em cada um dos estandes recolhendo assinaturas. Né? Em algum momento, ou naquele momento, alguma pessoa que cumpriu alguma carga horária menor poderia não ter estado lá. Mas, a gente sempre tem esse poder de comunicação, ó, passou uma lista aqui, né, ó, fulano, volta, né, ou não sei. E outros instantes fizeram isso, né? Eu digo porque a gente estava lá acompanhando.
E até assim, mas assim, não necessariamente não é porque também não pode fazer diferença para nós, né? Tipo, como é a forma talvez não seja melhor, né? Não precisa demorar. É refletir na decisão independente de tudo.
reforçar a PROEC já está avaliando o processo, tanto o processo de chamamento de participantes do FBC para todos, né, principalmente no que concerne a participação de docentes e alunos nos estandes dos cursos, da forma de verificação dessa participação. Nós já estamos avaliando, né, como que a gente vai melhorar esse processo e vamos tirar um aprendizado, né, dessa situação, que eu acho que é sempre importante a gente melhorar os nossos processos, porque o que a gente quer ver é toda a comunidade envolvida com esse processo. A gente não quer afugentar, a gente não quer afastar, não quer que alguém se sinta, de certa forma, prejudicado, né, por um problema de comunicação que possa ter ocorrido, talvez, entre a coordenação do stand e os demais participantes.
Pode,
talvez, colocar
uma carga mínima, né? Também,
entendeu?
Você dá
justificada
com uma carga mínima de horas, já que
você não consegue. Indicar claramente de que toda e qualquer preparação, né, de experimentos, de materiais, de equipamentos, e qualquer produto que tenha sido desenvolvido para a utilização no dia do FBC para Todos, por si só já pode constituir uma ação de extensão, né? Porque não necessariamente, mas para constituir um produto de extensão, ele tem que ser registrado como um produto de extensão no sistema, com, né, a descrição, com todo o planejamento, onde vai ser analisado o processo pelo qual se deu, né? E se for entendido que o processo pelo qual foi construído aquele produto levou em consideração a expectativa de utilização numa ação de extensão ou como um produto de extensão para que se atinja aquilo que nós entendemos de extensão na UFABC, vai ser certificado como um produto de extensão. Eu acho que é importante que a gente traga esse novo conceito, né, que ainda não está claro para a comunidade, né, que nos parece que é uma demanda importante.
Seria interessante, nesse contexto, colocar a ação, quais as interfaces que ela tem, e fazer um detalhamento simples, porque, como foi falado, às vezes a ação, você tem um produto final e é um produto simples, mas o envolvimento, durante a criação desse produto, ele envolve várias pessoas. Então, é só deixar claro no início da elaboração da ação quais são as partes que vão estar envolvidas. E, de repente, colocar uma carga horária mínima, né? Aceitar.
Acho que é no caso de um registro de uma nova ação, deixar bem claro para um produto simples qual foi o envolvimento com a comunidade externa, no caso de uma ação de extensão.
Bom, gente, é isso. Alguém gostaria de se manifestar ainda a respeito desse assunto? Não? Então, eu gostaria de colocar em regime de votação, mas por manifestação, para cada uma das possibilidades, certo? A favoráveis, contrários e abstenções. E é relacionado ao acolhimento da solicitação de recurso. Né?
Posso fazer um comentário? Ah, desculpa.
De forma
alguma. Qualquer que seja o resultado, eu sugiro que a resposta seja dada também com uma ressalva, para deixar claro que não é obrigação desse comitê recomendar que a PROEC emita o certificado, né? Então, se houve um tom demandante meio crítico nesse sentido, eu acho que qualquer que seja a deliberação, acho que deve ser acompanhada também de uma resposta ressaltando especificamente o fato de que não foram atendidas as regras, mesmo que a resposta seja apesar de não ter observado, assim, não
de não simplesmente
falar. Sim. Certo. Bom, então, colocando em regime de votação, eu gostaria que se manifestasse aqueles que são favoráveis ao acolhimento do recurso e, consequentemente, certificação de participação no FMC para Todos. Contrários? Abstenções? Bom, aprovado, e, mas será comunicado com um texto ressaltando a discussão realizada aqui, e eu acho que o Raio conseguiu fazer uma síntese importante do que foi discutido. Bom, vencemos a nossa pauta. Agradeço a todas e todos pela presença.
Sexta-feira eu vou estar no Café Democrata em Mauá, fazendo um café filosófico, e eu vou discutir a questão da cultura popular e a educação na região do ABC. E aí, quem quiser participar, tá certo? Desse bate-papo sobre cultura na região,
acho que todos se interessam pelo tema, né?
É gratuito, sexta-feira agora, das 19 às 21. Se alguém quiser mais um pouquinho de material para ajudar na divulgação.
Obrigado, gente.
Alguém acende a luz do ar, por favor. Quero deixar no escuro.